Parashat de esta semana, Parashat Vayetze. Torá começa contando como o Jacob, depois que ele pegou as brachot do Esav, como ele foi embora para casa de seu tio Lavan, como foi a viagem de ida, como ele sonhou com os anjos subindo e descendo, e como Deus falou para ele que vai proteger ele durante todo o caminho dele. Depois disso, Jacob foi, de fato, chegar na casa do Lavan. Lá ele conheceu a Rachel, trabalhou 7 anos para poder casar com a Rachel. No final, Lavan enganou ele, deu a Leá. Depois ele casou com a Rachel e teve que trabalhar mais 7 anos para poder pagar o fato de ele estar casado com a Rachel. Depois disso, ele falou, Jacob falou, Lavan, depois tem toda a história como que foi com os salários também, que o Lavan, como ele definiu qual vai ser o salário do Jacob, e como ele mudou um monte de vezes no meio do caminho, quando ele via que o Jacob está recebendo muito, ele trocava, não vamos mudar um pouco. Como nasceram os filhos do Jacob ali, 11 filhos nasceram na casa do Lavan. E depois disso, Torá conta como o Jacob então falou, bom, agora chega, vamos embora. Aí o Lavan falou, não, está tão bom com você aqui. Eu não tinha bênção enquanto você não estava aqui, agora que você está aqui eu tenho tanta bênção no rebanho, os escravos, em tudo o que eu faço. Fica aqui mais um pouco, trabalha para mim. Assim o Jacob acabou trabalhando para o Lavan durante mais 6 anos. E mais enganações, ele foi enganado um bocado durante todo esse tempo. Até que chegou um momento que ele viu que chega, não adianta mais, e não adianta ir falar com o Lavan, falar com ele, ele vai dizer fica mais um pouquinho. Ele resolveu dar no pé. E assim, ele aproveitou enquanto o Lavan não estava em casa. O Lavan foi fazer a tosa dos carneiros a 3 dias de distância e o Jacob foi embora com toda a família dele. E o Lavan veio correndo atrás e falou, oh, onde você foi? Fugiu com minhas filhas, meus netinhos, eu gosto tanto deles. Fugiu assim, nem deixou dar um beijo de despedida para eles antes. Até interessante que antes do Jacob sair de lá, antes dele fugir, ele pergunta para as esposas e fala, não, vamos embora. Elas falam, de qualquer jeito nosso pai não dá importância para a gente, não está nem aí conosco, já deserdou, vamos embora. E logo em seguida, quando Lavan persegue ele, fala, não, eu gosto tanto de vocês, por que vocês fugiram? Podia fazer uma festa de despedida para vocês. E na noite anterior ao encontro do Lavan com Jacob, o Lavan teve um sonho, onde Deus apareceu para o Lavan e falou, olha, você toma cuidado com o que você vai falar para o Jacob. Não fala nem coisa boa, nem coisa ruim. Melhor ficar na boa, olha o que você vai falar com ele. E o Lavan então chega e fala como você fugiu, e ainda por cima roubou minhas estátuas, onde são minhas estátuas. Naquele momento o Jacob falou, aquele que tiver com as suas estátuas vai morrer. Ele nem imaginou que era a própria esposa dele que estava com as estátuas, ela queria que o pai deixasse a idolatria de uma vez por todas e resolveu levar embora. E aí, o Lavan fala, dá licença que eu vou dar uma olhada na casa de vocês, nas tendas de vocês, vocês não estão com meus pertences. Revirou tudo, não achou. E nisso, Jacob já se encheu, resolveu, agora vamos botar os pingos nos is. E falou para o Lavan, escuta aqui, o que, que eu fiz para você? Você já me enganou um monte de vezes. Trabalhei para você como um condenado. Eu me responsabilizei mesmo por animais que eu não tinha responsabilidade, que foram atacados por lobos, bandidos. Mesmo assim, eu paguei tudo isso para você. E eu trabalhava durante o dia, aquele dia com sol e aqueles dias gelados, aquelas noites geladas, e não dormia. Durante 20 anos trabalhei na tua casa, você trocou meu salário 100 vezes, e agora você vem aqui, vem me perseguir, vem brigar, o que você quer de mim? Aí o Lavan resolve, tá bom, então vamos fazer as pazes, vamos fazer um monumento aqui, e nós vamos fazer as pazes. Depois disso, o Jacob continua sua viagem em direção ao encontro do Esav, semana que vem, para Parashat Vayishlach. Quando o Lavan chega aqui, o Lavan começa a falar pro Jacob, ele diz, Yesh le'el yadi la'asot imachem ra. Você não me deixou dar um beijo nas minhas filhas, assim por diante? Eu tenho a força para poder fazer o mal contra você. Mas o que eu posso fazer? Deus ontem à noite me falou, você toma cuidado que você vai aprontar. Então eu sou um cara obediente, eu não vou fazer nada contra você. É interessante que o Netiv pergunta, faz a mesma pergunta em dois lugares diferentes. Ele dá duas respostas diferentes. Um lugar no Chumash, o Netiv pergunta, aqui deveria estar escrito no singular, eu tenho força para fazer mal para você. Quer dizer, ele está brigando com Yaakov. Você, Yaakov, roubou, você não sei o quê. Então, por que ele fala no plural? Eu tenho a força para fazer mal para vocês. Deveria ser para você. E o Netiv, então, responde que, isso no Chumash ele diz, que na verdade o Lavan estava desconfiando do Yaakov, que o Yaakov roubou. E esse é o caminho dos nossos inimigos. Quando uma pessoa rouba, eles acham que o povo inteiro é ladrão. E por isso ele falou, eu quero acabar com todos vocês. Todos vocês são tudo bandidos. Só porque ele desconfiava que o Yaakov roubou e o Yaakov não tinha nem roubado. Então, o Netiv escreve aqui, como a gente vê o que aconteceu com os nossos antepassados, é algo que é um sinal para todos nós. Mas também o Netiv tem uma outra explicação nas cartas dele, no livro de cartas dele, quando ele fala que a gente vê, se a gente for olhar nesse psukim, a gente vê que o Lavan, de fato, se convenceu de certa forma, se convenceu que o Yaakov era um sujeito correto. Ele viu como que o Yaakov trabalhou para ele, que nem um condenado, ele enganando, e mesmo assim o Yaakov fazendo tudo certinho o tempo todo. Então, mesmo assim, ele queria matar o Yaakov. E não só isso, ele queria matar todo mundo. O que é todo mundo? Como assim, Machem, vocês? Vocês quem? Ele vai matar os netos dele? Provavelmente, humanamente falando, não ia fazer isso. Ia matar as filhas dele. Também não tem muita lógica que ele vai fazer uma coisa dessa. Então, quem são vocês? Então, Netiv diz nas cartas dele que o Pasuk aqui está falando sobre as pessoas que foram junto com Yaakov. O Pasuk aqui fala assim, quando o Yaakov fala, vamos esclarecer as coisas, ele fala, vamos esclarecer as coisas perante quem? Os seus irmãos e irmãs. Ou seja, que uma série de pessoas da cidade onde Yaakov morava viram que o caminho que Yaakov seguia era um caminho tão bonito e resolveram se juntar a ele. E foram atrás dele. Quando ele foi embora, eles seguiram ele e foram embora. E o Lavan chegou e falou, mesmo que eles não fizeram nada, não interessa, eu quero matar todos vocês. Por quê? Diz o Netiv, o que aconteceu? E aqui a gente aprende que o Lavan quis acabar com o judaísmo. E, mais ainda, mesmo aquelas pessoas, não é porque eles são estranhos, não, as pessoas da cidade dele, que eram amiguinhos dele, eram pessoas que cresceram com ele, pessoas que estavam próximas dele, não eram pessoas estranhas para ele, mesmo assim ele queria acabar com eles. E daqui a gente aprende que mesmo que a gente tente se parecer com outros povos, mesmo que a gente tente seguir outros caminhos, sempre vão querer acabar conosco. E sobre isso diz a Agadá de Peita. O que a gente fala na Agadá de Peita? Que em todas as gerações os inimigos se levantam para acabar conosco. Por que isso? Isso é o motivo para isso é pelo Pasuk que foi mencionado logo antes da Agadá. O quê? Que Ger Yezaraká, estranho vai ser a sua descendência. Deus falou para Abraham, sua descendência vai ser estranha. Logo, enquanto essa descendência de fato é estranha, o que quer dizer estranha, estrangeira? Quer dizer que se comporta de uma forma diferente, uma forma idônea, honesta. Então, enquanto as pessoas se vestem como Yehudim e se comportam como a Torá manda, nesse caso, ninguém vai fazer mal. As pessoas querem começar a se parecer com os outros, querem começar a se unir com os outros, querer seguir caminhos que não são corretos. Então nesse caso, Bechol do Arvador, Ambim, Alen, Lechalotein, toda a geração se levanta com inimigos que querem acabar conosco. Mas, a Kadosh Baruch Hu, Matzilenu e Adam, Deus salva o nosso povo das mãos deles. Aí você vai perguntar, mas talvez, sim, se unindo, talvez se vestindo igual aos outros, entrando na moda, comendo o que os outros comem, e assim por diante, talvez isso sim vai fazer uma união, ninguém vai fazer mal para nós. Então, por isso, essa é a pergunta que a Agadá tem. E por isso vem a Agadá e fala, Seul Madmi Lavan Arami. Saia e aprenda do Lavan Arameu. O que tem para aprender dele? em que mesmo que as pessoas lá eram próximas dele, eram amiguinhos dele, eram pessoas que não eram estranhas para ele, eram pessoas que faziam as mesmas coisas que ele. Mesmo assim, Bikesh La'akor et Hakol, o Lavan queria acabar com todo mundo, exterminar com todo mundo. E é isso que a gente encontra lá, Bikesh La'arog et Hakol. Não está escrito na Agadá que Lavan quis acabar com Yaakov. Quis acabar com a família do Yaakov. Quis acabar com tudo. Todo o judaísmo ele quis pôr abaixo. Por quê? Isso a gente vê também no Pasuk, Arami Oved Avi. A Torá, quando fala, a gente também menciona isso no Agadá, que o arameu, o Lavan, é um exterminador do meu pai. No presente está escrito, Oved, é que ele extermina a cada segundo. O que quer dizer isso? Já foi isso, ele tentou na verdade, ele nem conseguiu, o Lavan falou que eu posso fazer isso, ele não fez? Não. Toda geração acaba aparecendo Lavan. E esses Lavan têm a tendência de, você quer se parecer comigo? Sem problema, eu vou te matar do mesmo jeito. Como dizia o Rebbe de Kotsk, ele costumava dizer uma frase, se um Yehudi não faz Kiddush, o Goi faz Avdalah. O que quer dizer isso? Se um Yehudi não faz Kiddush, o que é Kiddush? Consagrar. Consagrar quer dizer, tem duas coisas. Primeiro, você é um grupo seleto, você é um grupo separado. Você tem os seus costumes, as suas leis. Não precisa se mesclar com os outros. E segundo lugar, Kiddush. Santificar o nome de Deus perante todo mundo. Então, se você, o Yehudi, não faz Kiddush, o Goi faz Avdalah. Avdalah é separação. Então, o Goi começa a separar e começa a querer aniquilar com o nosso povo. A gente deve sempre lembrar, então, dessa frase do Kotzke Rebbe, que nós devemos fazer Kiddush, e dessa forma, se a gente santifica o nome de Deus e segue aquilo que Deus pediu para a gente, com certeza os goyim não vão fazer Avdalah.